Em 1988, o James Cameron era um diretor em franca ascensão em Hollywood, mas ainda tinha a ingrata obrigação de provar que os seus filmes de ficção futuristas tinham apelo ao grande público a ponto de virarem sucessos comerciais. 4 anos antes, em 84, ele já tinha dirigido um filme chamado Exterminador do Futuro, que hoje você sabe bem, virou uma das maiores franquias dos anos 80 e ocupa um espaço na cabeça de muita gente até hoje. Aquele primeiro filme não foi de cara o sucesso estrondoso que ele imaginava que seria. Os resultados bons, porém, lhe abriram algumas portas, como o convite da Fox para filmar Aliens: O Resgate, uma espécie de continuação do enorme sucesso criado e dirigido pelo Ridley Scott em 79, até hoje um dos melhores filmes de terror já feitos no mundo. Esse primeiro Alien continua sendo um dos grandes clássicos de terror futurista do cinema, e o Cameron soube aguentar bem a pressão para dirigir a continuação e entregar um filme que, se não ultrapassou o primeiro, foi muito bem recebido pela crítica e envelheceu muito bem. Durante a filmagem do Aliens, o Cameron estava pensando o que ele ia fazer a seguir. Ele estava vendo um vídeo na TV, um filme da National Geographic, sobre submarinos operados remotamente no fundo do Oceano Atlântico. E daí se lembrou de uma pequena história que tinha escrito no colégio sobre um grupo de cientistas no fundo do mar que estava estudando uma entidade aquática, uma espécie de alienígena debaixo do mar. A ideia agradou tanto Cameron que ele decidiu que esse ia ser o projeto que ele ia vender para os estúdios assim que o Aliens estreasse. Transpor o tal alien subaquático para as telas seria um desafio. Na imaginação do James Cameron, a entidade era composta basicamente de água. Vamos lembrar que a gente está em 1988, e computação gráfica a essa altura do campeonato ainda é um delírio. As possibilidades vistas por um grupo pequeno de gente do setor eram limitadas pela então rudimentar tecnologia disponível. Para ajudar a conceber o vilão na tela, o Cameron contratou uma pequena empresa de efeitos especiais chamada Industrial Light and Magic, a ILM, que foi fundada em 1975 por um sujeito chamado George Lucas, enquanto ele estava com alguma dificuldade para fazer os efeitos especiais de uma franquia que talvez você tenha ouvido falar, chamada Star Wars. Na ILM trabalhava um outro sujeito chamado John Knoll, no colo de quem caiu a demanda de transpor para o filme o vilão composto de água. Não era um trabalho fácil. O monstro precisava parecer real o suficiente para que os atores interagissem com ele sem que soasse muito falso. Mais do que se movimentar, o monstro de água teria que refletir a iluminação do ambiente onde estava inserido. Isso incluía refletir os rostos dos atores com os quais ele teria que interagir. Óbvio, os atores não iam ver nada na hora da gravação, naquela técnica de ver a cena na cabeça e atuar com o nada que todo ator ou atriz domina desde a ascensão dos efeitos especiais. A cena era tão desafiadora que o Cameron escreveu de um jeito que, caso a ILM não conseguisse criar algo satisfatório, seria fácil destacá-la do filme final. O tal do John Knoll tinha um plano de ação. O primeiro passo foi fotografar o estúdio onde o monstro apareceria de todos os ângulos possíveis, o que lhe rendeu centenas de fotos com as mais diferentes iluminações. O segundo passo envolvia o seu irmão. Nas horas vagas, o Thomas Knoll, que era um estudante da Universidade de Michigan, estava trabalhando em um software que permitia a manipulação de imagens estáticas. O John Knoll sabia disso, pois estava ajudando o irmão nos últimos meses, e pediu o software emprestado para costurar essas centenas de imagens e criar um ambiente digital no qual os programadores da ILM pudessem modelar o vilão. Vista hoje, a cena do primeiro encontro dos cientistas no fundo do mar com a entidade composta de água ainda é surpreendente. Claro, são visíveis as limitações da tecnologia disponível na época. Vamos lembrar que a gente está falando do fim da década de 80. Mas, no geral, ela é muito bem feita, não só pelo reflexo das luzes e dos rostos dos atores, como a interação entre eles. A uma certa altura, o monstro mimetiza a expressão de um personagem e cria uma cabeça de água. Uma atriz coloca o dedo no cérebro dessa cabeça de água e parece bem real. O software do Thomas Knoll era tão bom que o irmão ajudou a transformá-lo em um programa completo de edição. Em setembro de 88, o John Knoll apresentou o software para a Apple e para a Adobe. A Adobe gostou tanto que comprou a licença de distribuição exclusiva. O primeiro nome dado a ele foi Image Pro, mas como já existia um software homônimo no mercado, os irmãos o rebatizaram de Photoshop. O Photoshop 1.0 foi lançado exclusivamente para a plataforma Macintosh em fevereiro de 89, e a nossa percepção sobre a realidade nunca mais foi a mesma. O filme, chamado no Brasil de O Segredo do Abismo, The Abyss, nos Estados Unidos, foi lançado em agosto de 89 com razoável sucesso. A bilheteria foi grande o suficiente para se pagar, dá algum lucro, e culturalmente o filme é hoje considerado um clássico cult. Esse caso todo está bem detalhado em uma das minhas séries preferidas no YouTube, que é a VFX React. Basicamente, você tem artistas visuais, diretores, animadores e dublês, todo sábado reagindo e explicando cenas de filmes e séries, como foi feita, como tinha sido a produção, qual foi a tecnologia por trás. Para quem gosta de cinema, para quem gosta de série, para quem gosta de audiovisual, é demais, é muito bom assistir, você descobre muita coisa. Só que o maior legado do Segredo do Abismo não foi a carreira do Cameron. Ele só queria confirmar o seu lugar como um dos diretores mais inventivos de Hollywood e, no caminho, acabou ajudando na criação do software de edição de imagens mais popular da história. Longe de mim diminuir a carreira do cara, é impressionante como James Cameron sempre conseguiu atingir nos patamares de influência e no retorno financeiro ao longo da carreira, mas o ponto aqui é outro. De 1989, a estreia do Segredo do Abismo, até hoje, a nossa capacidade de criar algo que visualmente não existe se tornou gradualmente maior e, consequentemente, mais perigosa. Ao facilitar a edição de imagens, o Photoshop inaugurou a criação de mundos alternativos, visuais, em escala industrial. Mas naquele primeiro momento, nem todo mundo tinha esse poder. Era preciso ter um mínimo de conhecimento da ferramenta e um computador razoavelmente rápido. Isso mudou primeiro com a evolução dos processadores, ou seja, conforme os anos foram passando, você tinha cada vez mais computadores aptos a rodar um software pesado como o Photoshop. Mas ganhou um novo salto quando os aplicativos de edição de fotos foram lançados para os celulares, permitindo edições dramáticas com alguns poucos toques na tela. Primeiro foram ferramentas simples, como redimensionar ou cortar, mas com o tempo surgiram apps como o FaceTuning, que encapsulam objetivos. Deixe-me mais magro, tire as minhas rugas, torne-me mais atraente. Tudo com um filtro. Coisa simples, mas poderosa. A mídia de massa adotou e normalizou essa fabricação dos mundos fictícios naquela curva de ascensão da celebridade sobre o qual a gente já falou no Tecnocracia, num episódio chamado do Narrar para Viver ao Viver para Narrar. Quando a ferramenta se tornou fácil e popular, o público já sabia o que fazer com ela. Essa facilidade em alterar a realidade espichou a escala de percepção que a gente tem dela. Em vez de só coisas explícitas, as edições passaram a ocorrer nos detalhes. Perceber quando algo era claramente mentiroso se tornou difícil. As ferramentas de edição, somadas a tantos outros fatores, embaralharam a maneira como nós percebemos essas alterações e, consequentemente, a realidade. Aos poucos, aquela barreira que separava algo claramente fictício, como o monstro de água do filme do James Cameron, de algo real, foi esfarelando. A gente sempre projetou o que a gente queria ver em nós na tela, até que o vetor se inverteu. Ao nos vermos na tela do jeito projetado, a gente começou a pensar em formas de trazer a imagem para a realidade. A projeção pautou a realidade, não o contrário, o que resultou num impacto gigantesco na sanidade mental da humanidade. Em nenhum outro lugar essa realidade alucinógena se manifesta de maneira mais maligna do que no Instagram. O Instagram é hoje um universo completamente ficcional e que, de tão influente, mudou o vetor e começou a moldar a realidade. Sem separar a ficção da realidade, milhões de pessoas se comparam a versões forjadas e altamente editadas de desconhecidos com influência, o que ajuda a alimentar um aumento assustador na depressão e no suicídio juvenil. Em 2018, a Royal Society for Public Health do Reino Unido ouviu mais de 1.500 jovens com idades entre 14 e 24 anos para entender o uso de redes sociais e o impacto na saúde mental. O aplicativo que mais trazia sentimentos negativos, como bullying, privação de sono, ansiedade, depressão, solidão e inconformismo com o próprio corpo, foi o Instagram, seguido pelo Snapchat. Abre aspas, para o estudo, esses sentimentos podem promover uma atitude de comparar e se desesperar nos jovens. Indivíduos podem ver fotografias e vídeos altamente photoshopados, editados e posados, e compará-los com as suas vidas aparentemente mundanas. Fecha aspas. O sentimento de inadequação tem alimentado um aumento no número de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no mundo todo. Insatisfeitos com a realidade, muitos de nós, principalmente os jovens e mulheres, estão escolhendo viver na ficção. Quando há uma fronteira clara entre um e outro, não existe o menor problema. Há quem devore anualmente a série Senhor dos Anéis pelo prazer de se ver inserido naquele mundo fictício. O problema aqui é outro. Para se manter o exemplo, é sair por aí empunhando uma espada depois de ler o livro e achar que a sua missão é derreter um anel amaldiçoado num vulcão. Vamos imaginar que, com o objetivo de garantir trabalho por décadas, todos os psicólogos e psicólogas do planeta se unissem em um conselho para criar algo que explorasse as maiores inseguranças de bilhões de pessoas. Ainda que isso fosse possível, eles não iam conseguir criar algo tão maléfico como o Instagram. O aplicativo é uma obra de arte se o objetivo é criar transtorno mental em escala planetária. O Tecnocracia dessa quinzena, o antepenúltimo da segunda temporada, vai falar sobre dismorfia corporal, cirurgias plásticas, suicídio e o papel do Instagram nisso tudo. A cada 15 dias, o Tecnocracia se esforça para mostrar como aquele aplicativo legalzinho e inofensivo à primeira vista pode ter consequências terríveis em médio prazo, principalmente após ser comprada por uma empresa que já demonstrou várias vezes que não tem qualquer escrúpulo. Sim, Facebook, eu estou falando de você. Eu sou o Guilherme Felitti. O motor por trás dessa experiência miserável é a comparação, o ato de ver o que o outro tem, o que te falta e se sentir desgraçado. A economia dos influenciadores é toda baseada numa propaganda polêmica da década de 90, em que duas crianças cantarolavam que tinham uma tesoura do Mickey, enquanto os pequenos espectadores do outro lado da tela não tinham nada. A propaganda da tesoura do Mickey virou caso do Conar, foi vetada, saiu do ar, mas, movidos pela mesma dinâmica, os influenciadores se transformaram em uma indústria gigantesca. São dois os principais pilares que a gente se compara com os influenciadores e influenciadoras. Um, o estilo de vida, no qual se incluem atividades e posses, e dois, o corpo. Sobre o primeiro, não foi à toa que, no começo da quarentena pela Covid-19, tenha se abatido sobre os influencers uma crise relevante. Presos em casa, era difícil convencer a multidão de seguidores que as suas vidas não eram tão miseráveis, talvez com um sofá mais macio, umas comidas melhores, do que as dos milhões de sujeitos igualmente presos em casa do outro lado da tela. E dá-lhe malhação segurando a poltrona, brincadeira dentro de casa para tentar convencer ao outro, e principalmente a si mesmo, que a sua vida continuava um sonho acordado durante a pior pandemia do século, como se o hedonismo tivesse blindado da saúde pública. Spoiler, não tava. E entre tanto esquete e barulho, a vida dos influenciadores se mostrou explicitamente similar à dos não influenciadores, principalmente no que diz respeito à miséria. O foco que eu quero dar nesse comentário é o segundo fator, a comparação visual. A forma como mulheres e homens veem gominhos de abdômen, lábios carnudos, bundas empinadas, braços lapidados e queixos do Fábio Júnior e ficam, tal qual as crianças da década de 90, com a tesoura do Mickey tão perto, mas também tão longe, desejosas por aquilo também. O derretimento, entre aspas, do Photoshop, de um software profissional da Adobe, para milhares de aplicativos de outros desenvolvedores que qualquer um pode baixar e usar quase de graça, é só um dos pilares desse movimento. Seria injusto falar sobre o reino alucinógeno do Instagram sem citar Kim Kardashian. O maior legado que a Kim vai nos deixar não vão ser as cenas bem constrangedoras do reality show Keeping Up with the Kardashians, mas o seu papel como espécie de pedra fundamental dessa cultura centrada no Instagram que a gente vive. Quem primeiro entendeu o solo fértil para autopromoção baseado em conteúdo centrado no próprio rosto e corpo foi Kim Kardashian. Se você hoje e ou seus suas amigos amigas tiram dezenas de selfies com duck face atrás daquela perfeita para biscoitar na internet, então Kardashian tem o seu quinhão de culpa. Como bem descreve a revista New Yorker, ela é a paciente zero, abre aspas, para a Instagram face. Aquele conjunto entre expressão impassível, olhar no infinito, poros impecáveis, maçãs do rosto protuberantes, cílios longos, sobrancelhas grossas, nariz pequeno e lábios carnudos. Você já viu esse rosto incontáveis vezes, não só no perfil da Kim. O objetivo final, como define o maquiador das estrelas ouvido pela New Yorker, é sempre se parecer com Kim Kardashian. Toda época tem a sua Madonna, a sua definição de beleza estética, para aquele apanhado de décadas. Na Grécia Antiga, as estátuas femininas eram sempre menos definidas que as dos homens. Na Idade Média, a mulher bela carregava traços e trejeitos angelicais, tentando refletir uma personificação da Madonna, a mãe do Cristo, tá? Não a diva pop, por favor. No Renascimento, a partir do século XV, as mulheres começam a assumir uma forma mais humana, com corpos não tão magros, mais expostos e com alguns traços sensuais. Vide o nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli. Em meados do século XX, o parâmetro era a voluptuosidade de Marilyn Monroe. A partir da década de 80, o oposto total. Os padrões inatingíveis eram as top models longilíneas, tão bonitas como magras. Vide Gisele Bündchen. A Kim Kardashian, com o seu rosto fortemente maquiado e as poses sensuais explorando o corpo curvilíneo, é a Madonna da época em que vivemos. Aliás, Umberto Eco publicou um livro maravilhoso chamado História da Beleza, que explora como esse conceito de beleza, que a gente falou nesse último parágrafo, evoluiu nos últimos milhares de anos. A versão em português do livro, editada pela Record, é linda, super colorida, cheia das imagens e dos quadros citados nos artigos dele para você entender o que ele está falando. Se você se interessa por isso, saiba que Umberto Eco também tem um segundo livro que chama A História da Feiura, que são meio que livros irmãos. O Instagram se tornou o habitat natural do visual Kardashian, que todo mundo tenta imitar hoje. Nascido como uma cópia do Foursquare, um aplicativo que permitia você fazer check-ins em lugares físicos que você visitava, o Instagram pivotou, como gosta de dizer o mundo de tecnologia, ou mudou o seu objetivo, para focar só em fotos. Ao fazer isso, o Instagram ocupou um vácuo deixado pelo Flickr, que dominava o setor de fotos nos desktops. O vácuo que ele ocupa é o das fotos mobile, um vácuo gigantesco. Onde é que você ia publicar as fotos tiradas pelo seu celular novo? No Instagram. Um dos principais atrativos desde o começo do Instagram, além desse vácuo, foi oferecer filtros que alteravam facilmente as fotos. O aplicativo surfou a onda dos celulares modernos até ser comprado pelo Facebook por US$1 bilhão em 2012, e o preço parecia um absurdo para um aplicativo que não dava US$1 de receita, mas hoje está claro a pechincha. Calcula-se que sozinho, hoje o Instagram vale a mais de US$100 bilhões. Com seu foco visual, sua popularidade nos celulares e por depender tão pouco de texto, o Instagram foi a plataforma ideal para a ascensão da Kim Kardashian. Ser a referência estética de uma determinada época é ótimo para o bolso. Ao lapidar essa cultura do Instagram centrada em selfies e fotos superproduzidas, a Kim montou um império. Ela ganha dinheiro hoje de incontáveis outras maneiras, que não só os posts pagos no Instagram, cada um custando ali cerca de US$700 mil. Existem programas de TV, linhas próprias de maquiagem, linhas próprias de perfume, games online e até um aplicativo de emojis chamado Kimoji. E o que faz o povo em cujos ombros Kim alcançou a sua popularidade, vai tentar ser como ela, replicar aquelas características voluptuosas que a tornaram alguém tão conhecida, tão relevante, tão desejada. Uma pergunta fácil para você. Quem nasceu com o corpo de Kim Kardashian? Suspeita-se que nem a própria Kim. E aí a gente começa a entrar num terreno perigoso. É normal que com imagens do Instagram brutalmente diferentes das do espelho, a gente experimente uma insatisfação com o próprio corpo. A intensidade dessa percepção, porém, pode se manifestar na forma de alguns transtornos mentais. O principal deles é o transtorno dismórfico corporal, quando há o foco obsessivo em um suposto defeito que só a própria pessoa vê. A dismorfia corporal se manifesta de maneiras muito diferentes. Pessoas que se acham acima do peso podem parar de comer ou forçar o vômito depois das refeições, algo que a gente conhece como bulimia. Mas às vezes, só deixar de comer e vomitar não é suficiente. É preciso alterar de forma mais radical o próprio corpo para torná-lo mais, entre muitas aspas, por favor, atraente, mais adequado ao que se vê online. É só bater um olho nas estatísticas sobre procedimentos e cirurgias estéticas do mundo nos últimos anos para notar que alguma coisa está acontecendo. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, foram 10,6 milhões de cirurgias e procedimentos estéticos em 2018, dado mais recente, no mundo todo, que foi um aumento de 10% em comparação a 2014. O Brasil lidera em cirurgia, com quase 1,5 milhão, e os Estados Unidos lideram em procedimentos, que são coisas mais simples, feitas em clínicas, como injeção de Botox, por exemplo. Nos Estados Unidos foram 2,8 milhões de procedimentos. O mais relevante para a nossa discussão é comparar o aumento de determinadas categorias de cirurgias. Entre 2014 e 2018, as cirurgias estéticas que mais cresceram entre as mulheres foram o aumento da bunda por transferência de gordura, 55% de aumento, a remoção da papada do tríceps, 41% de aumento, e duas nos peitos, empinar, 42%, e aumentar com próteses, 38%. Uma curiosidade, que nenhuma cirurgia cresceu mais relativamente do que a ginecomastia, na qual os homens tiram o excesso ou moldam os músculos peitorais. Essa categoria cresceu incríveis 56% em 4 anos. Pelo lado contrário, enquanto as mexidas na bunda, no peito e nos braços cresceram, o interesse por cirurgias na pálpebra, nos ossos do rosto e no rosto de maneira geral caíram, resultado principalmente da explosão do uso do Botox e do aparecimento da harmonização facial, esse procedimento que é a cara da cultura do Instagram por deixar todo mundo com a mesma expressão sempre. E qual é o recorte demográfico? Abre aspas. Sob a pressão de parecerem bem no Instagram, millennials, inspirados nas curvas de Kim Kardashian, ajudaram a quebrar o número recorde das Brazilian Butt Lifts. Já que Luciano Gimenez não ouve o podcast, eu traduzo para levantamentos de bunda à brasileira. Fecha aspas. E uma explosão no mercado de cirurgias plásticas nos Estados Unidos em 2018, diz a reportagem da CNBC, citando dados exclusivos para cirurgias nos Estados Unidos. Abre aspas de novo para a mesma reportagem. O aumento da bunda com reutilização da gordura, tirar gordura não desejada de uma área como o estômago e adicioná-la no bumbum, foi o segmento de maior crescimento, aumentando quase 20%, para mais de 24 mil procedimentos em 2018, segundo o relatório anual da American Society of Plastic Surgeons, fecha aspas de novo. Segundo os médicos ouvidos pela reportagem, os millennials em particular dizem aos médicos que querem parecer tão bem ao vivo como pelos filtros do Snapchat. E aí, bonitinho e bonitinha, a gente tem a nossa conexão. As pesquisadoras Francesca Reading e Daria Kues, do Departamento de Psicologia da Universidade de Northampton, na Inglaterra, fizeram uma revisão de mais de 40 estudos sobre a relação entre o uso excessivo de redes sociais e a percepção que se tem do próprio corpo. O que a dupla descobriu foi uma correlação significativa entre o engajamento com redes sociais, abre aspas, em particular o uso passivo e focado em aparências, e uma maior insatisfação com o próprio corpo, fecha aspas. Mais que isso, voltando para as pesquisadoras, são claros, aparentes, paralelos entre insatisfação com a imagem do próprio corpo e sintomas de dismorfia corporal, particularmente em termos de comparações e prevalência de uso de redes sociais. É sugerido que as frequentes comparações durante o uso de redes sociais podem mediar o início de sintomas de dismorfia corporal, levando a um aumento no uso das redes sociais e à manutenção dos sintomas de dismorfia, fecha aspas de novo. Ou seja, vamos tentar traduzir. Cria-se um círculo vicioso no qual o uso exagerado de redes sociais abre caminho para a manifestação da dismorfia corporal, o que, por sua vez, mantém nas alturas o uso das redes sociais, o que, por sua vez, mantém os efeitos psicológicos negativos da dismorfia ativos e por aí vai. Vamos tirar uma coisa da frente, tá? Longe de mim ser moralista sobre cirurgia plástica. Você não gosta dos seus traços no seu rosto? Do peito protuberante ou pequeno? Da calvície? A ciência existe para isso também. Da mesma maneira, eu não acho que a suspensão temporária da realidade seja um problema. Quando a vida se mostra violenta e nonsense demais, uma sensação constante para quem mora num país em que um presidente politiza uma vacina durante a pior pandemia do século, é normal se refugiar em mundos ficcionais. Quem lê, joga videogame, participa de mesas de RPG sabe disso. A Disney construiu um império com essa suspensão temporária da realidade e sempre foi muito cuidadosa para manter o que chama de magia, entre aspas, dentro dos seus ambientes. Nem os funcionários da Disney podem ver os humanos por dentro dos mascotes se trocando, colocando a fantasia. Nos corredores dos parques, não tem um Donald andando com a cabeça desacoplada porque o humano dentro da fantasia do pato quer fumar um cigarro. O ponto principal é que ninguém, ao sair dos parques ou dos cruzeiros da Disney, acredita que existam ratos de 1,60 m de altura andando por aí ou liguem para o cirurgião para implementar no mês seguinte o bico do pato Donald, muito embora muitas mulheres tentem isso com as duckfaces nos apps de namoro. A gente sabe que aquilo é ficção. Concorda em viver ali algumas horas ou dias e voltar para a realidade depois. E tudo bem. Faz bem para a nossa cabeça. A ficção que o Instagram conta não é desse tipo. Ela continua lá, inabalável. A gente está preso dentro dessa ficção. Quando a sua capacidade de discernir o que é um corpo humano de uma obra de Photoshop é perdida, essa comparação exagerada com o mundo ficcional pode levar a outro caminho, ainda mais definitivo. Às vezes, na percepção dos jovens, o caso é tão grave que nem cirurgia é suficiente. Só a morte. Há um preocupante aumento na taxa de suicídio dos mais jovens na última década. Um movimento que é observado no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a taxa de suicídios de jovens entre 10 e 24 anos cresceu 56% entre 2007 e 2017, segundo um relatório do Centers for Disease Control and Prevention, divulgado em outubro de 2019. Claro, Guilherme, só comparar com outras formas de morte e ver que não há nada de anormal. Negativo, bonitinho. A taxa de mortes por homicídio nessa faixa etária caiu 23% entre 2007 e 2014, e a partir daí, até 2017, subiu 18%. No geral, se você comparar 2007 e 2017, a taxa está caindo. Por décadas, homicídios eram a segunda forma mais popular de morte dos jovens nos Estados Unidos, atrás apenas das mortes acidentais com batidas de carro. Em 2010, pela primeira vez desde que os dados começaram a ser tabulados, o suicídio passou o homicídio e se consolidou na segunda posição. Se a gente analisar alguns recortes demográficos, os aumentos são ainda mais alarmantes, principalmente entre as meninas. O pesquisador do Departamento de Psicologia da Universidade de Nova York, Jonathan Haidt, descobriu um aumento de 77% na taxa de suicídio de meninas adolescentes nos Estados Unidos, enquanto os cientistas do CDC, a Melissa Mercado, a Ruth Lemmis e a Kristen Holland, descobriram um aumento de mais de 50% na taxa de internação de meninas de 15 a 19 anos por automutilação não fatal entre 2009 e 2015. Para as meninas ainda mais novas, na mesma janela de tempo, meninas entre 10 e 14 anos, o aumento de automutilação não fatal foi de 200%. Vale dizer uma coisa aqui. Em vez de dados autodeclarados, as duas pesquisas usaram informações diretamente das internações dos hospitais, ou seja, não é lero, é internação ou óbito reais. No Brasil, a gente observa um fenômeno muito parecido. O número de brasileiros suicidas com idades entre 15 e 29 anos saltou de quase 7 mil em 2011 para quase 35 mil em 2018, um aumento de 5 vezes. As meninas se matam muito mais que os meninos. Em 2018, mais mulheres entre 15 e 29 anos se mataram do que homens de todas as faixas etárias, segundo um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2019, com dados de dois sistemas do SUS, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, e o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM. De novo, vale a mesma coisa para as pesquisas dos Estados Unidos. Aqui não é dado autodeclarado, é internação, é óbito, não tem lero. A epidemia de violência que o Brasil atravessa há décadas não é restrita aos números assustadores de homicídios, um assassinato a cada 10 minutos, segundo os dados do Fórum de Segurança Pública recentemente divulgados, ou de estupros, um estupro a cada 8 minutos. Os brasileiros também estão se matando num ritmo cada vez maior. Os dados do Fórum de Segurança Pública, que é a fonte mais confiável sobre essa violência tão formadora da sociedade brasileira, podem ser baixados na íntegra no site. Inclusive, é sempre bom lembrar, se você está ouvindo isso, todos os artigos, todos os dados, todas as planilhas com esses dados que eu estou falando aqui para você, estão disponíveis na íntegra, com links, no site do Manual do Usuário, para você ver com seus próprios olhos. Não acredite em mim, veja com seus olhos. Tá, mas qual é a culpa do Instagram nesse cenário? O assunto é sério e suscita cuidado ao imputar responsabilidades. Abre aspas. Mesmo com a preocupação sobre o aumento nas taxas de suicídio, pesquisadores não têm certeza das causas. Um aumento na depressão, uso de drogas, estresse e acesso a armas de fogo por adolescentes podem ser fatores que colaboram, dizem os especialistas. Alguns pesquisadores de saúde mental sugerem que o uso de mídias sociais podem estar alimentando o aumento de transtornos mentais e levando a maior risco de suicídio. Em alguns estudos preliminares, ligam o uso de celulares à ansiedade, depressão e deprivação de sono entre adolescentes, fecha aspas, diz a reportagem do jornal Wall Street Journal sobre o aumento das taxas de suicídio entre os jovens nos Estados Unidos. Para a gente voltar a uma metáfora constante que eu uso aqui no Tecnocracia, as razões que levam a esse aumento são uma sopa na qual o uso de celulares, mídias sociais e especificamente o Instagram são ingredientes. O ponto é, estudo atrás de estudo, a gente tem visto com indícios claros, empíricos, que a despeito do que diz o Facebook em sua própria defesa, o Instagram parece ser um dos ingredientes principais dessa sopa. E eu vou dar dois exemplos muito claros para você. O primeiro exemplo. Em 2019, três pesquisadoras da Universidade de Florença, a Giulia Fioravanti, a Silvia Casali e o Alfonso Prostamo, separaram mulheres em dois grupos. Um parou de usar Instagram por uma semana, enquanto o outro manteve o uso normal. Ao fim do período, as pesquisadoras descobriram que o primeiro grupo, abre aspas, reportou níveis significativamente maiores de satisfação com a vida e afetos positivos, fecha aspas, do que o segundo grupo, que continuou usando. Abre aspas de novo. Enquanto o incremento de afeto positivo dependeu da comparação de aparência social, a satisfação da vida aumentou independente da tendência de comparar a própria aparência com as outras. É possível que usuários que não estejam mais expostos ao feedback qualitativo direto sobre a sua imagem no Instagram, seja ela da aparência, dos hábitos ou das opiniões, podem experimentar um aumento nos seus níveis globais de satisfação, fecha aspas. Os resultados com os homens não foram significativos. Segundo exemplo. Em 2016, os pesquisadores Joshua Hendricks, Laura Arpan, Russell Clayton e Jessica Ridgway, da Universidade do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, analisaram as atividades de estudantes mulheres da faculdade no Instagram e depois fizeram questionários para avaliar a percepção que elas tinham sobre o próprio corpo. Os resultados mostraram que, abre aspas, atividades baseadas em fotos no Instagram predizem a necessidade de magreza e a insatisfação com o corpo por meio da variável medidora de comparações relacionadas à aparência, fecha aspas. Esses resultados sugerem que o uso do Instagram pode ser potencialmente danoso para indivíduos que engajam frequentemente em comparação com os outros, diz a conclusão do estudo. Em 2020, há uma longa lista de estudos empíricos que sugerem uma consequência danosa à autopercepção do corpo pelo uso constante do Instagram. Pelos próximos anos, eu aposto meu braço direito, e eu sou destro, que dezenas de outros estudos deverão corroborar essas descobertas. E o que faz o Instagram tendo essas evidências empíricas à disposição? Pouca coisa. Durante anos, a estratégia foi negar qualquer responsabilidade. Assim como o Facebook, dono do aplicativo, também negou a sua participação na manipulação da eleição norte-americana de 2016 num primeiro momento. A empresa se notabilizou por tomar decisões que não tirassem o glamour da ficção vendida lá dentro, ainda que fossem ações que combatessem crimes. É tipo deixar um sujeito que estrangulou alguém no parque da Disney sair impune para não atrapalhar a magia. Em 2019, um centro de acolhimento que atende pacientes com HIV na comunidade asiática de Nova York tentou rodar uma campanha no Instagram sobre um remédio que reduz sensivelmente o risco de transmissão do HIV. O Facebook bloqueou a campanha, alegando que a mensagem era política. O Instagram só se move quando os indícios são explícitos. Em 2019, o Guidin publicou um guia prático com uma pesquisadora brasileira que auxilia o Facebook a definir estratégias para lidar com o suicídio nas redes sociais. É bom ouvir esse tipo de coisa, é bom entender que não é um assunto fácil, mas o Facebook também já deu exemplo atrás de exemplo de que essas ajudas externas nem sempre são as melhores. Não por causa da qualidade da ajuda. A gente vê muito isso na questão de checagem, fact-check. A questão é que o próprio Facebook ignora essas coisas quando tem alguma decisão que impacta o seu bottom line, a sua lucratividade. Em 2017, quando uma adolescente britânica de 14 anos se matou e os seus pais culparam a influência do Instagram em sugerir conteúdos de automutilação e suicídio, o aplicativo, em vez de tirar o conteúdo do ar, colocou um filtro que o borrava. Era só clicar para continuar vendo. A falta de uma ação mais enérgica é parte da postura petulante defendida por empresas de internet de que elas não são gatekeepers, editores, para censurar conteúdos dos usuários, o que desaguou no aumento de grupos neonazistas, antissemitas e racistas na internet e a radicalização de milhões de pessoas. Ao assumir a postura de não editoras, as plataformas acham que estão isentas quando, na verdade, elas assumem um lado. A vista grossa ajuda os criminosos. É nesse ambiente tóxico, que destrói a autoestima de quem ainda não tem pronto o conceito de realidade, que nós deixamos nossos filhos, e principalmente filhas, livres. Hoje a gente lê algumas notícias sobre como no começo do século algumas crianças trabalhavam em fábricas ou limpando chaminé, e a nossa reação é de horror e espanto. Como foi possível a gente defender que crianças dedicassem a infância a atividades tão insalubres, perigosas, sem futuro? Em algumas décadas, a gente deve ter a mesma sensação ao lembrar o rombo que o Instagram causou na saúde mental dos adolescentes e dos adultos. Foi na mão de uma empresa sem qualquer cuidado com a saúde mental dos seus usuários que a gente deixou desenvolver a necessária noção do que é real e o que é ficção, principalmente entre os mais jovens, que estão naquele processo de construir isso. Essa construção mal ajambrada pode desaguar numa insatisfação constante com o próprio corpo, que faz a visita aos consultórios para cirurgias e procedimentos estéticos se tornarem frequentes. No pior dos cenários, pode levar ao suicídio. O problema aqui não é o corpo, nunca foi. Todo mundo gostaria de mudar uma ou outra coisa no próprio corpo. Eu adoraria ter uma coluna nova, por exemplo. Mas a gente envelhece e não só aprende a viver com essas limitações, como entende que a visão catastrófica de eu não vou ser aceito por ter peito pequeno, pé chato, bunda de gaveta, coluna torta, é um problema muito mais da cabeça do que do corpo. Claro, a ciência está aí para ajudar com essas cirurgias, esses procedimentos, mas ela claramente tem um limite. Mais que cirurgião, depois desse limite, é preciso daqueles mesmos profissionais que têm trabalho garantido pelas próximas décadas. Os terapeutas, as terapeutas. A gente volta em novembro para o penúltimo episódio da segunda temporada do Tecnocracia.